Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. E hoje é dia, Francine, de alalaô, oh, 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 oh.
Ai, que delícia, segunda-feira de carnaval, Bárbara Pereira, como eu esperei pelo carnaval de 2023. Estamos aqui na folia total, folia economia, será que faz sentido?
Faz todo sentido, Francine Augusto, o carnaval já está fervendo em muitas cidades brasileiras, tem gente fantasiada curtindo muito por aí, tem gente também aproveitando para descansar. O carnaval é democrático, quem gosta se joga, quem não gosta foge, e tudo bem também. E para todos os lados, a folia gera negócios.
Oba!
Gera também renda para milhares de trabalhadores Brasil afora. É isso, Francine. O Rio de Janeiro, que tem uma festa já bastante conhecida, movimenta 4 bilhões na economia da cidade, segundo um levantamento realizado pela Prefeitura do Rio. É também o mês com a maior arrecadação de impostos sobre serviços ligados ao turismo.
Então tem tudo a ver. Carnaval e economia, folia, diversão. E é até fácil, Bárbara, entender essa conta, né? Porque o turista chega, né? Se hospeda aí num hotel, numa pousada, gasta ali o dinheiro dele também, porque precisa se alimentar, quer curtir, quer beber. Então gasta ali valores significativos, né? Em bares, restaurantes, lógico que leva aquela lembrancinha, né? Tem. Fui à cidade tal e lembrei de você. Então faz com. Compras também, lembrancinhas, lojas, circula pela cidade, pega o transporte público também, que é muito mais fácil, né? Até porque bebida e direção não combinam, então pra ficar mais solta, essa pessoa vai ali, usa um transporte por aplicativo, o transporte público gera renda também, frequenta eventos, né? Como o próprio desfile no Sambódromo. Ao todo, Bárbara, são mais de 2 milhões de turistas que costumam chegar nessa época. Grande maioria, né, a galera de diferentes regiões aqui do Brasil. Mas temos turistas internacionais também, claro.
Ô Fran, e se a gente falar em geração de trabalho, só no Sambódromo, onde acontecem os desfiles das escolas de samba, são cerca de 20 mil profissionais ao longo ali de toda a folia.
Nossa!
Entre eles, os próprios funcionários da prefeitura, mas também tem serviços de buffet para os camarotes e freezers, tem os trabalhadores das praças de alimentação, tem empresas de segurança e por aí vai. E se a gente for pegar ainda os trabalhadores de cada escola de samba, eles começam a trabalhar muito antes dos desfiles, ali nos barracões. Essa lista aí, então, vai longe. Tem aderecistas, carpinteiros, ferreiros, costureiras. É muita gente. O carnaval é festa para muitos e renda para muitos também.
E é sobre isso que falaremos nesse episódio. Tá pensando o quê? Ah, segunda-feira de carnaval, Bárbara e Francine não estão nem aí pra economia, pra esses assuntos. Não, a gente tá aqui. Abrimos um horário na agenda e trouxemos também convidados. Tiramos os convidados da folia, mas é por uma boa causa, porque esse assunto tem muito que a gente falar por aqui. E por isso a gente chama o primeiro convidado de hoje.
Na Real.
Esse é um assunto para João Gustavo Melo, doutor em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor do livro Carnaval e Boi Bumbá, Entre Cruzamentos Alegóricos. João Gustavo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Bárbara. Obrigado, Francine. Um prazer estar com vocês aqui falando sobre o desfile das escolas de samba, o Carnaval Carioca.
João Gustavo, a gente sabe que existem vários carnavais, mas vamos pensar aí, partindo do Carnaval do Rio de Janeiro, como você mesmo apontou, para falar um pouco dessa relação entre economia e carnaval. Carnaval tem tudo a ver com economia?
Tem sim, e a gente explica por quê. Geralmente a gente pensa, né, quando vai pensar o mundo do trabalho, quando vai pensar mercado de trabalho, quando vai pensar as questões ligadas à economia como um todo, a gente tende a, como a gente fala, desencantar o mundo, pensar só em commodities, pensar só em produção industrial, mas a gente esquece também da indústria do entretenimento, né? E, obviamente, o carnaval, ele gera diversos empregos, diretos e indiretos, e ainda mais é uma produção artística de excelência, como é o caso do desfile das escolas de samba. Durante o período da gestão do prefeito Marcelo Crivella, principalmente, houve uma tentativa por parte do poder público de dissociar a questão da economia do carnaval, trazendo o carnaval como uma festa simplesmente de pura diversão e fazendo oposição entre o investimento feito na cidade, por exemplo, ele citou nesse exemplo de creches, e o investimento, investimento, no caso de festas populares, e ainda mais o carnaval, até por conta de questões religiosas, enfim. E isso foi muito ruim para a cidade, né? Eu acho que foi muito prejudicial e nos alertou para a gente ter que olhar o carnaval também como uma festa, como algo que é de baixo para cima, ou seja, que nasce das camadas populares e que tem uma excelente pulverização entre profissionais, artistas, pessoas que fazem parte dessa festa. E vão, na verdade, criar essa festa. A festa é uma criação coletiva, o carnaval da escola de samba, principalmente, que é o que eu estudo, né? Ele é uma criação coletiva e que envolve diversos atores, diversos setores. E por isso que a gente pode dizer, carnaval e economia são assuntos muito importantes, que são indissociáveis e que a gente tem que prestar mais atenção nisso, né?
E quando a gente fala de economia, João Gustavo, até aqui, né, no nosso podcast, toda segunda-feira a gente fala algum assunto importante da economia, hoje não está sendo diferente, mas o carnaval a gente não olha ou não costuma observar muito todo o processo. Quem é folião, vai lá, curte, pula, tá pulando, tá gostando, mas não sabe o que tem de envolvimento, quanto gasto tem ali, e às vezes quando a gente fala carnaval, a gente esquece um pouco que são várias possibilidades de carnaval, né? Não é só ali o carnaval sambódromo, Sapucaí, falando aqui do Rio de Janeiro, tem o carnaval de rua, então essa economia pra gente descaroçar, né, já que fazendo juiz aqui é o nome do nosso podcast, ela não começa aí em janeiro, fevereiro, né, por trás aí, meses antes, o carnaval, ele precisa aí ser alimentado, só que ele também depende de fomento, depende de governo, iniciativas. Você acha que tem faltado isso pro carnaval?
A gente tem visto, né, justamente, inclusive no período pós-pandemia, em que eu falo desse período pós-pandemia, a pandemia não acabou ainda, mas que eu digo retorno das atividades culturais, a gente pode colocar assim, tem acontecido uma série de reflexões, né, que aconteceram realmente durante o confinamento, durante o período pandêmico mais agudo, que a gente pode falar dessa forma, sobre a falta que a festa faz. E nisso, obviamente, essa falta teve na ponta a questão do trabalhador do carnaval. Essa cadeia produtiva que ficou desalentada, essa cadeia produtiva que ficou sem ter os recursos, né? Que, na verdade, para muita gente é um complemento de renda, que é muito importante, já que a gente trata de pessoas com uma renda mais ou menos muito baixa, ou pessoas que vivem exclusivamente do carnaval. Então, afetou muito essa cadeia produtiva, né? E mais ainda, quando a gente vai pensar agora nesse período de retomada, vamos dizer assim, eu acredito, assim, empiricamente, né, falando, né, pelo que eu tenho visto nos barracões das escolas de samba, um retorno muito rápido, né, com relação a essa questão do carnaval. Obviamente que isso tem investimento público, né? A Prefeitura do Rio chegou, né, com um aporte financeiro maior para o carnaval de 2023 e também a própria promotora, uma das promotoras do evento, que é a própria TV Globo também, que faz um repasse de verbas de acordo com o direito de arena estabelecido em contrato pela transmissão dos desfiles. Então, nesse momento, a gente pode dizer assim, existe um investimento, tanto privado como do poder público. O problema todo é que esse investimento ele ainda é imprevisível do ponto de vista de fluxo de caixa, né? Você tem, obviamente, juntando essas duas verbas, ainda é insuficiente para a produção de um desfile de escola de samba como um todo e de manter essa cadeia produtiva durante um ano inteiro. A sazonalidade do desfile, por ser um evento que acontece uma vez por ano, né, uma festa que acontece uma vez por ano, é muito prejudicial justamente porque as pessoas só veem, o senso comum, né, só vê a festa durante o período carnavalesco. Só que, para se ter uma ideia, a gente está num período, né, próximo ao carnaval e a gente já está, obviamente, pensando no carnaval de 2024. E isso tudo é um planejamento. E quanto mais acontece o planejamento, melhor os recursos são geridos de forma mais racional, né? Existe uma racionalidade de gerir os recursos da escola e também de planejamento, né? Isso é muito importante. Para qualquer atividade econômica, para qualquer atividade que você vá fazer, você precisa de planejamento. E as escolas sofrem com esse problema de fluxo de caixa. Então, é importante a gente perceber em que momento vai entrar a verba, né? Em que momento vão entrar esses recursos. Porque ao longo do ano, ao longo do processo de fazer o carnaval, de fazer o desfile, fantasias e alegorias, e além também da mão de obra musical, vamos dizer assim, que é super especializada, com intérpretes, com mestres de bateria, com também da pessoal da dança, casal de mestre, porta-bandeira, comissão de frente, isso tudo são despesas que as escolas têm, né? E que é dinheiro que sai ao longo do ano inteiro, porque as pessoas precisam ser remuneradas também, são artistas, e precisam ser bem remuneradas e têm também seus custos, né? Então, a gente pode falar assim, que tem tido, né, uma estabilização, parou de piorar, vamos dizer assim, com relação a essa questão do investimento, tanto público quanto privado, nos desfiles de escolas de samba, mas ainda é algo que a gente pode considerar insuficiente, dada a magnitude do desfile.
João Gustavo, você já deu alguns exemplos aí de trabalhadores dessa cadeia produtiva, como você apontou, mas talvez o nosso ouvinte não consiga ver esses trabalhadores que você apontou, mas não outros que ficam ali nos bastidores, né? Vamos falar um pouquinho dessa cadeia produtiva e de quem está envolvido, a mão de obra envolvida, como você mesmo já falou, tão especializada, né? Vamos dar alguns exemplos aqui para quem está ouvindo a gente do quanto essa indústria, que é a indústria do carnaval, que gera tanta beleza, né? Do quanto ela emprega, né? De quanto de trabalho, oferta de trabalho ela tem, né? A capacidade de empregabilidade dessa indústria.
Perfeito. Para isso, para a gente responder essa pergunta, eu vou dividir aqui em dois espaços, né? O espaço da quadra, onde ocorrem os ensaios das escolas de samba, e o espaço do barracão, onde acontece a produção visual do desfile. Para a gente ter noção, o espaço de quadra acontece, né? Você tem artistas e profissionais que vão cuidar do som, que vão cuidar da luz da quadra, profissionais que vão, artistas, né, no caso, que vão executar a dança do samba, que no caso são os passistas, executar a dança do casal de mestre-sala e porta-bandeira, que no caso são os casais de mestre-sala e porta-bandeira, as próprias baianas, que não são remuneradas diretamente, mas que sempre podem ter, de uma escola ou outra, algum incentivo de deslocamento, enfim. Falar dos intérpretes, né, dos ritmistas também, ou seja, porque é que esse grande show que quem vai a uma quadra de escola de samba assiste, né, mediante, obviamente, o ingresso, né, você tem essa parte musical, esses artistas todos que se apresentam. E falando da parte de barracão, aí existe uma infinidade de atores, né, de profissionais e de agentes, no caso, de profissionais e artistas, que vão trabalhar na execução e no planejamento dessa construção de alegorias e de fantasias. Se a gente for pensar, por exemplo, a construção de um carro alegórico, nós vamos ter desde o ferreiro, que é um profissional especializado, o carpinteiro que vai revestir de madeira a alegoria, o escultor que vai fazer aquelas grandes esculturas que as pessoas veem durante o desfile, o iluminador, vai entrar nessa cadeia também o artista de movimento, que vai fazer a alegoria se movimentar ao longo do desfile, o aderecista, enfim. É uma cadeia de produção muito grande. E essa cadeia que envolve tanto barracão quanto quadra, elas estão integradas e saindo da mesma fonte, né? E é importante a gente perceber isso, de como essa cadeia também emprega pessoas que eu posso dizer em vulnerabilidade de emprego, né? Porque são pessoas, por exemplo, tem os aderecistas, né? Muitos deles passam por subempregos, são pessoas que não estão no mercado formal de trabalho, são pessoas que usam o carnaval como, aspas, um bico também, mas que encontram no carnaval um espaço de poder ganhar um recurso para poder tocar a vida durante o resto do ano. Existe, por exemplo, essa cadeia movimenta, no caso, por exemplo, da quadra, movimenta até, inclusive, o profissional da barraquinha, né, que está lá, os ambulantes, né, que estão ali também movimentando, enfim. É uma cadeia que movimenta muita gente. E por isso, essa questão dos eventos, né, como um todo, no Rio de Janeiro, é tão importante. E eu já ouvi uma vez um prefeito do Nordeste, né, eu sou nordestino, sou cearense, e uma vez ele falou assim: quem dera uma cidade do Nordeste tivesse um evento como Carnaval Carioca, que a gente já estaria feito, incentivaria de uma forma muito contundente, uma coisa que às vezes não acontece muito, dependendo da ideologia do prefeito de plantão. Então, é importante a gente perceber nessa cadeia produtiva do carnaval também como fator de empregabilidade e fator de entrar também, dessas pessoas entrarem no mercado de trabalho.
E é um diferencial, né? É um respiro para muitos que ficam aguardando esse período para conseguir voltar a ter a sua renda, mesmo que ali por poucos meses, mas trabalham ali o suficiente já para garantir e ficam torcendo. Como você disse, já é algo pensado para 2024, o carnaval tá rolando, mas não para, né? A máquina fica girando. Agora, aqui, semanalmente, a gente dá dicas, né, de alguma maneira, para quem tá tentando aí buscar uma ideia, uma inspiração para entrar em diferentes mercados e segmentos. Já que essa semana estamos fazendo aí o especial do carnaval, é um mercado que, assim, você precisa estudar bastante, acredito eu, né? Dependendo ali do segmento que você vai entrar na questão ali, eu quero abrir uma loja que venda fantasias. Ah, mas todo mundo já pensou nisso. Não, eu quero ir para outro ramo. É um mercado, assim, que a pessoa precisa conhecer bastante para também não fazer um investimento aí muito na emoção ou achar porque, eu amo carnaval, então eu vou investir nesse negócio, vai ser sucesso. Não necessariamente, né? Porque vocês estudam bastante. Acho que é legal você falar para quem tá nos ouvindo agora e acha que, é fácil, é confete serpentina, não, é muito mais que isso, né?
O mercado de trabalho do carnaval, ele reflete a diversidade, né, de funções que existem dentro do próprio desfile, né? Uhum. Então você vai ter os artistas que se formam, o cantor, no caso, a passista da luta do samba, que são saberes, né, inerentes das comunidades, que se aprende nas comunidades, se aprende no fazer e também na própria ancestralidade que carregam. Mas também tem aquele profissional de barracão, por exemplo, que vai fazer o adereço. São pessoas que vão aprender também na prática. O Rio padece muito, o Rio de Janeiro, padece muito de uma falta de uma escola de artes e ofícios para o carnaval. Eu acho que é um mercado que tem, que está muito presente, mas que não tem uma formação específica para isso. Nós temos alguns cursos de pós-graduação nessa área de carnaval, gestão de carnaval e design. Mas ainda eu acho que falta um curso técnico mais democrático em que a pessoa tenha, conheça as teorias sobre carnaval, porque o carnaval é uma das coisas mais estudadas por parte das ciências sociais, por parte da história, enfim, por parte das ciências humanas, e também eu acho que sinto falta muito dessa formação técnica, né, de como uma pessoa se torna aderecista, de como uma pessoa se torna escultor, de como uma pessoa vai se tornar técnico em iluminação, porque são pessoas que são do mercado, que vêm para o carnaval agregar seu conhecimento. Então, se houvesse uma formação, ou quando houver, que eu sou um esperançoso, quando houver essa formação técnica, eu acho que a cidade vai ganhar mais, eu acho que o carnaval vai ganhar mais, e eu acho que o espetáculo ganha mais como um todo. Eu acho que, por exemplo, a Liga Independente das Escolas de Samba, junto com o Poder Público, junto com algumas organizações sociais, eu acho que elas podem, de uma forma ou de outra, investir nesse filão, né? Porque há uma demanda para isso e aumentaria a empregabilidade dessas pessoas. Não só com o carnaval, mas também com outras festas de meio de ano. Nós temos o Rio de Janeiro, as festas juninas, o São João, enfim, toda uma série de festas que reúnem essa questão dos saberes populares. E eu acho que isso é muito interessante para a cidade como um todo.
Agora, João Gustavo, a gente sabe que o carnaval pode vir a ser ainda mais um desenvolvimento, a promover um desenvolvimento econômico. Aí vamos falar de Rio de Janeiro, né? Já existe um estudo, se eu não me engano foi da FGV, dizendo que o carnaval, aí não só de escolas de samba, né, o carnaval como um todo, movimenta 4 bilhões na economia da cidade, porque é o mês com maior arrecadação de ISS, né, dos serviços ligados aí, especialmente ao turismo. Se a gente pensar desse ponto de vista e somar o que você está apontando, né, investimento em formação, cada vez mais divulgação, aí tem gente que não gosta dessa palavra, mas um pouco mais de profissionalização nessa indústria, talvez esse dinheiro fosse muito maior, né, e quebrasse um pouco essa ideia de que carnaval é só festa e não traz aí desenvolvimento econômico, gera emprego, gera trabalho, gera renda. muitas vezes não é um emprego formal, mas tem ali uma renda que, como você mesmo apontou, muitas famílias esperam o ano inteiro para poder ou vender ali na sua barraquinha ou produzir uma fantasia para vender. Ou seja, é uma indústria que, se a gente pensar ela no futuro com uma capacidade maior de entrega, cada vez mais ela pode dar retorno, né?
Exato. Bárbara, foi muito importante você trazer esses dados, né? Desse estudo da Fundação Getúlio Vargas, porque eles quantificam, né, a importância que é o carnaval, o valor que movimenta na cidade. 4 bilhões de reais, se a gente for pensar, é o PIB, às vezes, de algum estado, enfim, de grandes cidades, né?
Sim.
Quer dizer, tudo movimentado num período muito curto. Ou seja, é um colosso. O carnaval, economicamente, ele é um colosso. E que poucas vezes a gente não se dá conta disso. Eu repito, né, um administrador do Nordeste, amigo meu, falou exatamente que quem dera a minha cidade tivesse um carnaval potente como o Rio de Janeiro, que eu teria dinheiro para a educação, para a saúde, porque esse dinheiro que é investido no carnaval, ele retorna, é multiplicado por várias vezes, né? Porque você falou, por exemplo, da arrecadação de ISS do município do Rio. Em 2017, eu fiz comparativamente, né, que não é um dado científico, mas um dado mais ou menos quase que empírico, né, fazendo tirando, né, dessa movimentação do que o carnaval traz, mas aplicando realmente com arrecadação efetiva de ISS, o valor do ISS arrecadado só no período de fevereiro, né, que junta todo o pré-carnaval, etc., só aqui o valor arrecadado de ISS pagava todo o orçamento, correspondia ao orçamento da Secretaria Municipal de Cultura. É algo muito importante, muito importante. Ou seja, o carnaval, grosso modo, obviamente as coisas não funcionam assim, mas se a gente simplificar um pouco, estou trazendo uma questão bem simplória, mas um raciocínio, mas que também não deixa de ter uma certa verdade, é que o carnaval sustentaria a manutenção dos teatros da prefeitura, a manutenção das arenas, alguns eventos que a prefeitura vem fazendo, patrocinados ou investidos pela Secretaria de Cultura ao longo do ano. Ou seja, eu estou falando dados de 2017, acredito que esses dados sejam mais atualizados, né? Então, para a gente ter noção, né, de como a festa carnavalesca, ela é muito mais do que se vê. Ela é emprego, ela é renda, ela é alegria e, sobretudo, ruas ocupadas, menos criminalidade.
Você citou aí essa questão lá no comecinho, a questão do preconceito em relação à festa, né? E se a gente olhar os números, esses números jogam abaixo a ideia de que você investe em carnaval e aí você está tirando dinheiro. Primeiro porque a rubrica é diferente, mas a questão do retorno é fundamental a gente pensar. Só para trazer para o nosso ouvinte, o incentivo a cada escola, pelo menos do grupo especial, era de 1,5 milhão de reais. Se a gente tem 4 bilhões de retorno, é um incentivo até baixo, né? A gente pode olhar até que relativamente baixo para o retorno que aquele mês inteiro proporciona de arrecadação, né?
Exato. Se a gente for, basta olhar, por exemplo, dar uma volta ali na Praça Mauá, ver a quantidade de navios estrangeiros que vêm, estrangeiros e nacionais, né? E os cruzeiros que vêm para o carnaval. Aquilo é dinheiro circulando, aquilo é ISS entrando nos cofres da prefeitura. E é uma arrecadação que vai para diversas rubricas, inclusive, como você bem falou, saúde, educação. Ou seja, é desinformar a população quando você diz que esse dinheiro deveria ser investido em creche, esse dinheiro deveria ser investido em creche ou em postos de saúde. Ok, uma coisa não inviabiliza a outra e, pelo contrário, as duas coisas convergem. E eu acho que houve muita desinformação em vários anos. Isso é um projeto, obviamente, um projeto de poder que aconteceu, né, e que justamente separava, apartava coisas que são, na verdade, são parceiras. O carnaval é parceiro da saúde, porque o carnaval também é saúde mental. A arrecadação do carnaval é importante, fundamental, porque também vai para pagamento de contas da prefeitura, vai para o cofre da prefeitura, ou para o cofre do Estado, no caso do ICMS também. Então, existe uma série de factórios, de mentiras ideologicamente plantadas, né, ao longo desse tempo, e que foi incutido na cabeça de uma população também que precisa ser informada sobre isso. É preciso criar campanhas. Acho que o carnaval tem que dialogar mais com o carnaval como um todo, né? Os agentes de carnaval, tanto blocos como escolas de samba também, os benefícios que o carnaval traz para a cidade. Não é só a questão, você pode estar na sua casa, não gosta de pular na folia, até nisso o carnaval é democrático, porque ele permite que você fique em casa, permite com que você vá ao cinema, permite com que você faça um retiro. Mas ao mesmo tempo que está acontecendo isso, tem pessoas que estão fazendo o caixa circular da prefeitura, pessoas que vão se beneficiar futuramente de algum investimento investimento que possa haver numa escola formal ou num posto de saúde. Ou seja, é uma festa de baixo investimento para o poder público e de altíssimo retorno.
Carnaval super democrático. Quem não estiver pulando na avenida ou na rua, quer ficar em casa, mais recluso, quem sabe lendo, né, um livrozinho, aprendendo um pouco mais, eu já aproveito a deixa para você falar um pouco mais a respeito do seu livro e deixar essa sugestão aí para os nossos ouvintes, né?
Muito obrigado pelo espaço, né? O meu livro foi recém-lançado, né? O livro Carnaval e Boi Bumbá, Entre Cruzamentos Alegóricos, publicado pela editora Carnavalize, é um livro que vai tratar justamente do impacto, né, da interinfluência entre o Festival Folclórico de Parintins, que acontece no mês de junho na Amazônia, e o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Como a questão das alegorias que estão presentes tanto no Carnaval quanto no Festival Folclórico, elas impactaram essas duas festas e fizeram, tem grandes contribuições com relação a isso, principalmente quanto aos artistas, né, que vêm de Parintins, da Ilha Amazônica, para trabalhar na confecção das alegorias do Carnaval. E logo depois do desfile das escolas de samba, depois do Sábado das Campeãs, esses artistas voltam para Parintins, para suas casas, para justamente fazer as alegorias grandes do festival, que é uma festa que muita gente no Brasil não conhece e que é um festival magnífico, é um colosso também. Então, tem mais ainda essa, também essa cadeia produtiva do desfile das escolas de samba que movimenta e que vai impactar a geração de renda na Amazônia. Então, como essa circularidade, né, o livro vai abordar artisticamente, né, a partir de uma visão artística, de como essa circularidade ela vai impactar culturalmente o desfile das escolas de samba por meio das alegorias de movimento. Eles criam novas técnicas, né, uma nova técnica chamada robótica cabocla, e ao mesmo tempo, essa robótica cabocla vai encantar os olhos de turistas, povo amazônico, durante o Festival Folclórico de Parintins. Ou seja, são festas que se uniram por esse nó simbólico que a gente chama de alegoria. E o livro vai tratar em 6 capítulos sobre esses aspectos e de como é importante a gente pensar culturas que se somam e não culturas que se apartam, né? E como esse trabalho gera renda, gera emprego, e gera arte, e gera amor, gera afeto e, sobretudo, gera saúde e gera educação.
Você citou aí uma festa que também leva muita gente, que também, como você mesmo disse, gera emprego, gera renda, né? Gera turismo. E o Brasil inteiro, se a gente pode dizer assim, tem aí, cada cidade tem a sua particularidade, a sua festa, é o carnaval de rua, ou também tem desfile de escola de samba como São Paulo, né? A gente pode dizer que um pouco desse modelo econômico que a gente estava falando aqui do Rio de Janeiro, ele se replica pelo Brasil afora?
Sim, principalmente esse modelo econômico com relação ao desfile das escolas de samba, porque o Rio produziu até de uma forma que a gente pode chamar de soft power, né? O soft power das escolas de samba do Rio de Janeiro, ele produziu um modelo de confecção de carnaval que é algo surpreendente, é algo muito original. A gente tem, por exemplo, cidades, né, como, se a gente pensar, por exemplo, Corumbá é uma cidade sul-mato-grossense que tem um carnaval, um desfile de escola de samba muito potente, e que replica um pouco do modelo do desfile das escolas de samba do Rio. Florianópolis também. Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul, tem um desfile de escola de samba que acontece depois do carnaval e que atrai muitos turistas, inclusive da Argentina, né, já que é uma cidade da fronteira. Tem um desfile das escolas de samba em Manaus também, tem desfile das escolas de samba, enfim, várias cidades do Nordeste. E são modelos de... O modelo carioca conseguiu ser implantado em diversas cidades. O que é esse modelo, né? A confecção de fantasias, a presença de alegorias para narrar uma história, que é o enredo. E também a presença de música, né? Que é o samba de enredo, e intérpretes e passistas, baianas, enfim, todo esse elenco, né, que uma escola de samba leva para a avenida, está replicado nessas cidades, né, que se você fizer o mapa, você vai encontrar isso no Brasil, praticamente todas as regiões do Brasil. Então, é importante a gente pensar como essa forma de cultural que o Rio de Janeiro muito bem criou, e que esse modelo, né, de confecção de carnaval, ele vai se replicar em outras cidades. Não que o Rio seja o modelo da origem só dessas outras cidades. Cada cidade tem sua origem, cada cidade tem suas características e sua ancestralidade. Mas eu digo modo de produção, o modo de fazer alegorias, o modo de fazer fantasias, que você tem pessoas especializadas para executar aquele trabalho artístico. Então, é importante a gente pensar dessa forma, de como da escola de samba também como soft power, que, na verdade, exporta modelos diferentes, originais, de se fazer festa.
João Gustavo Melo, muito obrigada por você ter dado aí um pausezinho no seu carnaval para conversar com a gente aqui do Jabuticaba Sem Caroço. Volte sempre, foi um prazer. Muito obrigada mais uma vez, viu?
Obrigado, Francine. Obrigado, Bárbara. É sempre bom falar de carnaval e das escolas de samba também, essa festa que a gente ama tanto e que é tão importante para a cultura do país.
É verdade, João. Bom carnaval para a gente, viu? Um beijo grande e até a próxima.
Bom carnaval para todos.
Tchau, tchau.
Bom, Fran, a conversa com o pesquisador João Gustavo Melo focou mais ali no carnaval dos desfiles das escolas de samba, né? Na Marquês de Sapucaí. Uma festa que envolve escolas de samba da chamada Série Ouro, que é o antigo grupo de acesso, e também as escolas de samba do grupo especial, são as chamadas grandes ali, né? Mas para quem não acompanha de perto esse universo do carnaval do Rio de Janeiro, existe também um outro palco, um outro espaço em que desfilam escolas pequenas, fica ali na Intendente Magalhães, no subúrbio do Rio. Também gera economia daquela região ali, porque tem escolas pequenas, tem gente assistindo, tem gente consumindo, tem gente trabalhando, enfim. O mesmo universo, só que um pouco menor ali no subúrbio.
Então, antes dessa escola virar uma grande e ir pro sambódromo, é como se fosse ali, comparando um futebol, um time ali de base que vai subindo pra chegar ali nas cabeças, né? Não tem como ir pro sambódromo sem ter passado por esse local?
Não, geralmente não. A não ser que você tenha feito uma trajetória tão longa, como as grandes escolas, Mangueira, Portela, são escolas que vêm lá da tradição e nunca desfilaram ali. Mas, se você é uma escola que tá começando agora, vai ter que fazer esse circuitão aí. Começa na Intendente, desfila lá na Intendente, ganha, aí vai o grupo C, D e E, aí depois você pode ir pro desfile da Série Ouro, e aí você ganhando na Série Ouro, você vai pro desfile das grandes escolas.
Então já sei onde as Unidas do Jabuticaba Sem Caroço vão desfilar. Já anotei aqui, Bárbara, aprendi, hein?
Vamos pra Intendente, Fran, lá a gente vai ser até rainha de bateria.
Que isso?
Mas olha, pra você que tá ouvindo a gente, nem só de escola de samba vive o carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Tem também os blocos.
Adoro.
Que desfilam pelas ruas da cidade. São mais de 500 blocos cadastrados pela Riotur. Tem aqueles que não cadastram também, pega ali seu tamborim, vão pra rua.
Aqueles clandestinos.
Os chamados clandestinos.
É clandestino, mas todo mundo sabe o horário, a quantidade de pessoas, onde encontrar.
É. Mas o legal é cadastrar, por quê?
Sim.
Porque aí você cria o entorno, o cinturão ali de segurança, não fecha a rua que a ambulância passa, enfim.
Banheiros químicos, a quantidade.
É verdade, né? E esses blocos, os cadastrados, também geram outras fontes de renda. Afinal, pra botar um bloco na rua, tem muita gente por trás. E a gente convidou uma especialista nesse assunto, né, carnaval de rua, para explicar melhor essa cadeia produtiva aí dos blocos.
Alguém me explica?
Quem chega agora, então, para esse bate-papo em plena segunda-feira de carnaval é ela, Rita Fernandes. A Rita, que é jornalista, roteirista, presidente da Sebastiana, Associação de Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro aqui do Rio de Janeiro. Também diretora da Casa Bloco. Rita, muito obrigada pela sua participação aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Obrigada a você, Bárbara, Francine. É um prazer, ainda mais falar de carnaval, né?
É, falar de carnaval em pleno carnaval. Olha a responsabilidade que a gente, né, te tirou um pouquinho da folia. E você tem muitas responsabilidades aí durante a folia. Mas vai valer a pena, que é pra conversar aqui com os nossos ouvintes. Rita, e no meio dessa folia toda, a gente sempre fica pensando na questão da economia, né? A gente fala o quanto gira a economia da região, né, das regiões. A gente tá falando aqui, trazendo um recorte do Rio de Janeiro, mas não só aqui. Quando a gente fala de carnaval, de rua, blocos, isso também tem ganhado uma proporção cada vez maior. Queria que você falasse um pouco disso, da economia e do carnaval, mais precisamente dos carnavais aí que acontecem nas ruas.
Esse é um ponto que às vezes passa distante, né, do que as pessoas imaginam sobre o carnaval. O carnaval, num primeiro momento, ele se manifesta como a festa que está ali na rua, né, tudo que está acontecendo, os blocos para cá e para lá. E muitas vezes eu acho que a população não imagina a cadeia produtiva que tem em torno do carnaval e que passa por todos os setores que podem alimentar essa festa. Então, a gente está falando aí dos mais óbvios, como músicos, ritmistas, carros de som, né, trio elétrico, toda a parte de fantasia, de adereço, todo o comércio que vende material carnavalesco, como todo o comércio lá do Saara, mesmo as lojas que fazem fantasias e tal. Então, tem toda essa rede muito diretamente ligada ao carnaval de rua, mas também você tem toda a parte de mobilidade da cidade, táxi, Uber, enfim, todas as formas, metrô, né? Todas as formas de mobilidade, rede hoteleira, bares e restaurantes, vários tipos de serviços. Então, assim, é uma economia ampla, múltipla, de vários setores, e a gente sabe, né, por estudos da Fundação Getúlio Vargas, tem poucos estudos em relação à economia do carnaval, mas alguns já mostram para a gente que o que se produz de dinheiro, de renda para a cidade nesse período, o que fica de dinheiro na cidade nesse período, é o maior valor em relação a todos os outros setores. Você vê como que isso é pouco divulgado, né, Francine? Então, a responsabilidade do carnaval na economia do Rio de Janeiro é imensa, né? A gente sabe que são mais de 3 bilhões do último carnaval, 2020, que circularam na economia do Rio de Janeiro. É muito dinheiro, gente.
E é bom a gente aproveitar esse espaço, né, Rita, para desconstruir algumas ideias que tentaram construir nos últimos anos, né, em alguns locais, especialmente aqui no Rio de Janeiro, de que você, para fazer o carnaval, você estaria retirando dinheiro de outras pastas, como a saúde e a educação, por exemplo. São coisas totalmente distintas, né? Queria que você falasse disso também.
Pois é, né, Bárbara? Isso é uma falácia, isso é uma mentira que inventaram, porque é muito fácil, né, esse jogo do discurso político para poder dizer assim, ah, mas está dando, e na verdade é muito pouco, o que o carnaval recebe em relação àquilo que ele entrega. E aí não é custo, é investimento puro. Quando a prefeitura, por exemplo, tem que colocar toda a estrutura para poder atender o carnaval, e de fato ela nem coloca dinheiro, ela coloca estrutura, porque eu vou explicar como é que funciona já já o modelo no Rio. Mas quando a prefeitura teve que colocar garis, teve que colocar guarda municipal, isso tem um custo para a cidade, é um custo muito pequeno, na verdade é um investimento muito pequeno para aquilo que traz retorno. E o dinheiro que fica, sim, é que vai alimentar as secretarias de educação, a secretaria de saúde e outras, porque é um dinheiro que entra para a cidade na forma de tributos e que é dividido e pactuado. Então, quando alguns políticos, como o caso do Crivella, que falava que a gente tirava dinheiro de outros setores, da merenda das crianças, é um absurdo, é o oposto. A gente entrega dinheiro para a merenda das crianças. Essas coisas têm que ficar muito claras, porque tem uma demonização do carnaval, dos setores mais conservadores, né, dos políticos, muitas vezes também, que caminham para esses segmentos mais conservadores, de pegar o carnaval e colocar como bode expiatório de uma coisa que ele não é. Né? Então, eu acho ótimo quando a gente fala disso, para poder esclarecer a população. O carnaval, ele gera, ele traz recursos para a cidade, que vai além e muito além do seu próprio setor. Ele alimenta vários setores dessa cidade e tomara que a gente consiga fazer isso de novo nesse ano, que está prometendo muito, né?
Realmente prometendo. Carnaval de 2023 ainda bem chegou, né? Muitos ansiosos e algumas pessoas até descobrindo, né, pela primeira vez o carnaval, por incrível que pareça, porque depois que a gente teve esse período, né, no pico da pandemia e ficamos sem a festa, sem o encontro, sem ver familiares que vêm de outras regiões, e aí você sente falta e, poxa, tava tudo aí e eu não aproveitei, então talvez esse seja o primeiro carnaval aí que é, quem nos ouve agora vai curtir, vai aproveitar bastante e aproveitar também até para descobrir novos negócios, né, Rita? Porque talvez a gente sabe que a maneira aí de trabalho de muitas pessoas, né, mudou, muitos agora trabalhando de maneira home office, trabalho híbrido, alguns infelizmente perderam suas fontes de renda, e durante o carnaval também é uma possibilidade de novos negócios que vão além só dos dias de folia. Isso é importante também a gente falar, né?
É super importante. Aí, assim, eu vejo muito, nós fazemos no projeto Casa Bloco, Eu tenho toda uma parte de oficinas gratuitas, e são oficinas que a gente abre as inscrições, é incrível. A gente abre e esgota, gente, já tem fila prévia antes, né? São oficinas para poder ensinar as pessoas a fazerem coisas para o carnaval que geram renda assim, nesse período, e que é muito interessante, é muito fácil de aprender. Vou dar um exemplo, customização de camiseta, né? Muitos blocos têm camiseta, o pessoal gosta de dar aquela arrumada para ficar mais bonita, colocar um paetê, mudar uma alça, cortar uma gola, né? Faz um vestido. Então, customização de camiseta é um negócio que é fácil de aprender e que pode gerar renda nesse período. Outra coisa, brincos carnavalescos e acessórios de cabeça. A gente oferece essa oficina também, muita gente faz e depois faz e vende, né? E também vende para outros. Então, assim, estandartes, muitos blocos contratam estandartes e não é simples, porque você não encontra quem faça estandarte muito fácil, apesar de ser uma coisa fácil de fazer. E aí a gente vai ensinando essas coisas todas como forma de estimular também que outras pessoas entrem para esse setor, né, de uma forma mais artesanal e tudo, mas que possam aprender a gerar renda nesse período. Então eu fico muito feliz, sabe, de fazer essa parte. Vou ampliar para 2024, já fiz em 2023, foi um sucesso. A gente fez lá no CCBB, com a parceria do CCBB Rio, foi tudo gratuito, não teve uma que não tivesse lista para três oficinas seguintes, sabe? E a gente falava, meu Deus, dá uma pena de não atender todo mundo, mas enfim, o recurso também é finito para a gente fazer. E como a gente oferece todo o material e paga o instrutor, eu tenho uma capacidade também de atendimento. Mas é muito interessante ver como que muita gente aprendeu a fazer coisas que podem beneficiar o setor e que podem trazer geração de renda, sim, é muito bacana. Costureira, então, menino, que tem gente fazendo saia de franjinhas e camisetas de paetê, muita coisa mesmo. E muita gente chegando nesse carnaval pela primeira vez, né? Não apenas, eu diria para vocês duas, não apenas porque ficou 2 anos parado e está retomando, mas tem uma geração que nunca tinha experimentado carnaval, o pessoal que tinha 13, 14 anos há 2 anos atrás, e que agora está com 15, 16, 17, e que não viveu essa experiência do carnaval. Então, tem uma geração nova chegando nesse carnaval pela primeira vez também, e é muito interessante.
Rita, queria que você falasse também dessa cadeia, né? Você falou ali, vou falar um pouco da cadeia daqui a pouco, e desses profissionais envolvidos. Você falou lá no começo, de cara a gente já pensa nos músicos ali, né? No pessoal do som envolvido, mas tem muita gente aí envolvida para que um único bloco seja colocado na rua, né? E a gente tem mais de 500 cadastrados no Rio de Janeiro, né?
É isso, Bárbara. Eu vou dar um exemplo. Pela imprensa que eu gamo, eu vou dar um exemplo de tudo que a gente contrata, né? Bloco que a Bárbara conhece bem. Nossa porta-bandeira. Então, eu vou dar um exemplo só para o nosso ouvinte aí entender aquilo que nós temos. Então, por exemplo, a gente começa com um desenho de camiseta, né? Então, tem uma pessoa, um designer que desenha essa camiseta. Depois, essa camiseta, ela vai para uma gráfica, para uma tecelagem, que vai fazer rodar o silk. Depois, ela vai para a malharia. Então, ela vai ser rodada, ou então vamos fazer a sublimação. Então, tem a malharia que faz a sublimação. Tem as costureiras que fecham as camisetas, muitas vezes não são da própria malharia, são terceirizadas, eles mandam aquele contingente de camiseta para lá e essas costureiras são chamadas facções. As facções fecham as camisetas. Depois essa camiseta, ela é entregue por um motorista que vem nos trazer aqui no Rio. Às vezes essas facções, elas são de fora. Nossa, por exemplo, é de Petrópolis. Então vem um motorista nos trazer e a gente paga esse motorista. Essas camisetas são vendidas em bares, restaurantes, em salões. Então, a gente também movimenta esses pontos de venda. Além disso, no dia do desfile, a gente contrata as meninas que vendem a camiseta ali, né, para as pessoas. Uhum. Então, a gente paga essas meninas para ficarem na venda da camiseta. Em paralelo, a gente contrata uma costureira e coloca numa banquinha do lado, uma, duas, dependendo do ano, e elas fazem a customização. Então, essas costureiras, elas ganham para fazer a customização. Então, só no setor camiseta, vocês viram quantas pessoas nós envolvemos, quantos setores nós envolvemos? É muita gente. Aí, né, depois, a gente contrata o carro de som. O nosso carro de som, ele vem de uma cidade chamada Mendes. Então, o pessoal traz esse carro carro antes. Tem um motorista do carro, tem um engenheiro que assina pelo carro, eu sou obrigada a contratar um documento legal chamado ART, que dá ciência de que o carro está tudo legalizado, tem questão de segurança. Isso tem um custo, a gente paga para o engenheiro, a gente paga para o dono do carro, né? Paga se é o motorista que vai dirigir. Então, setor carro, a mesma coisa. Aí eu tenho que colocar um equipamento sonoro em cima do carro. Então a gente contrata um equipamento sonoro que tem os microfones. Contrato vários músicos que tocam, dois cavaquinhos, dois violões, eu contrato dois cantores, três cantores, então músicos, cantores, equipamentos de som no setor música. Eu contrato uma bateria de 100 ritmistas que vai no chão, mais o mestre de bateria e mais a rainha de bateria, todo mundo recebe. A rainha de bateria manda fazer roupa, a gente também manda fazer a roupa da nossa porta-bandeira querida Bárbara, então duas costureiras ali para poder, diferentes para poder fazer roupa. Entendeu? Assim, é uma cadeia, você vê que ela vai ramificando de uma tal forma, né? E vai se estendendo para outros lugares. E aí a gente tem a compra de água, cerveja, de bebida para abastecer ali o bloco. A gente tem os rapazes, os produtores. A gente tem os produtores de lona, porque eu tenho que envelopar o carro. Eu tenho a gráfica que faz as lonas para o carro. Eu tenho equipe de pós-produção para desmontar tudo. Temos duas produtoras que fazem todo o trabalho do bloco ao longo do ano. Ou seja, no final das contas, num bloco de carnaval, a gente está gerando emprego direto. No caso do imprensa, que tem 100 de bateria, 100 apoiadores, 200, a gente deve estar gerando, um bloco deve estar gerando renda, não é emprego, né? É renda. Deve estar gerando renda para mais de 500 pessoas.
Nossa.
Ou seja, multiplica isso por mais de 500 blocos. É muita geração de renda e é muito espalhado, é muita coisa, gente. Fora os ambulantes, né, Bárbara?
É verdade.
Os ambulantes que são cadastrados, que aparecem para vender, que vendem desde bebida até churrasquinho, ou então confete serpentina, máscaras de carnaval. Então, essa cadeia produtiva, ela merecia um estudo sério, mais profundo, sabe?
Uhum.
A gente já sugeriu isso para a FGV, já sugeriu para a SPM e outros, para quem quiser aí fazer esse estudo de uma forma mais séria. Mas é muito informal. E a informalidade também nos atrapalha.
Eu ia te falar que muitas vezes esses trabalhadores do carnaval esperam um ano inteiro para gerar essa renda, e essa renda é que segura aí durante um bom tempo a vida dessas pessoas, né, Rita? A gente sabe de profissionais que vivem só disso, do trabalho que é gerado durante o carnaval.
Bárbara, vários já fizeram esse relato, vários.
É verdade.
Que sem o carnaval eles ficam sem a renda, porque o carnaval garante para eles, para alguns, praticamente a sobrevivência do ano inteiro,
uhum,
sabe? Ou de meio ano. Então, assim, dá uma segurança para essas famílias. Né? Aqui, por exemplo, o porteiro do prédio que eu moro, ele tem emprego e tal, mas o que ele faz? A minha rua tem 5 blocos, né? Passam 5 blocos aqui em Laranjeiras, eu moro na General Glicério, uma rua bem carnavalesca. No caso aqui da rua, o que ele fazia? Ele montava uma barraquinha, ele e a família dele, eles viram ambulante nesses dias, e vendem bebidas. Então, o que eles arrecadam no carnaval é o que eles ganha no ano todo, como no trabalho formal que ele tem. Com isso, ele já comprou um bar lá onde ele mora, ele já tem uma banca de jornal. Gente, é uma alegria isso pra gente. Imagina, ele comprou uma banca de jornal na rua mesmo, né? Onde ele tem tudo, porque hoje banca de jornal tem tudo menos jornal, né, gente?
É verdade.
Né? Tem salgadinho, tem de cerveja, tem tudo. E ele comprou a banca daqui de baixo, o dinheiro que ele faz no carnaval. Então, imagina, isso é de uma importância. No micro-universo, isso é de uma importância absurda. Quantos mais não são como o Zé da minha portaria? Vários.
É verdade.
Vários. E quanta gente ficou sem isso durante 2 anos de pandemia, né? Uhum. Tendo que se virar de outra forma.
Bom, eu acho que o seu porteiro é um grande empreendedor e merece ser entrevistado aqui no nosso podcast também, porque olha só aí, indo para negócios diferenciados, ele tem uma boa visão, deve ter uma boa maneira de administrar, porque são negócios aí diferentes, não é à toa então, Rita, com esse exemplo, quando a gente ouve, né, pessoas falando, eu devo tudo ao carnaval, isso não é da boca para fora mesmo, né?
Não, de jeito nenhum, imagina. Ele é o porteiro-chefe aqui do prédio, mas que ele não sai daqui porque relação afetiva com o prédio, com todo mundo, né? E daqui também ele fez o ponto dele. Mas é engraçado porque ele tem um bar lá na, ali na Maré, uma daquelas comunidades da Maré, ele tem um bar assim, que é um sucesso, tem samba, é um negócio que virou um sucesso. Ele tem esse na Maré, ele tem a banca aqui, ele tem um carro que virou transportador, de transporte, né, de, assim, pequenos transportes, uhum. Sabe, carreto. Ele tem um táxi, gente, um negócio. O Zé, pra mim, é um fenômeno.
Aí. E Rita, você, a gente sabe que você é uma pesquisadora, tem livros sobre o tema, né, inclusive sobre a retomada do Carnaval do Rio, e você pesquisa essa relação do carnaval com as pessoas e sabe do resto do Brasil. Esse é um modelo de carnaval que se espalhou, né? São Paulo acabou virando também um polo de carnaval com blocos, a gente sabe que tem histórias em Belo Horizonte, tirando aí o que a gente já sabe que Salvador é bomba, Recife bomba. Esses são modelos de negócios que a gente pode encontrar aí Brasil afora, né?
O modelo de carnaval do Rio, esse modelo mais democrático, ele acabou se espalhando para todas as cidades ali no início dos anos 2000, quando a TV Globo começou a entrar no carnaval de rua e começou a divulgar muito esse carnaval, né? Esse carnaval passa a ser pauta. A gente fechou na época, era 2008, a gente fechou uma parceria com a Globo, eles começaram a dar cobertura aos blocos da Sebastiana como conteúdo mesmo, não só mais a Sapucaí, porque era só a Sapucaí, a escola de samba e tal. E um pouquinho da Bahia, mas assim, flashes no jornalismo. E quando a gente então ocupa a mídia de uma forma mais séria, mais pesada, isso começa a reverberar no país todo, passa a ser um modismo. E por que eu falei que é um modelo mais democrático? Não em relação a Pernambuco, não, porque Pernambuco tem um modelo muito próprio e muito democrático, mas que é um pouquinho diferente. No caso de Salvador, que era mais famoso e tal, você tem um modelo que ele é mais sectário. Você tem que comprar aquele abadá para você estar dentro da corda. Então você compra um espaço no bloco. Na verdade, você está comprando um espaço na rua. E lá em Salvador, o bloco paga a prefeitura para poder usar aquela rua. Então o bloco se torna dono daquele espaço da rua e por isso tem o direito da venda. Não é assim no Rio. Uhum. No Rio, nós ocupamos a rua, a prefeitura, ela tem ciência de que nós ocupamos, ela só dá o ok por questões de trânsito, de tráfego nos bairros. Não pelo direito de ocupação em relação ao direito propriamente, mas a questão da mobilidade e de um planejamento, né? É por aí que passam as nossas autorizações. Então, aqui, quando a gente não paga pela rua e que a gente vai para essa rua de forma democrática, a gente também não coloca nessa rua cordas, né? E a gente é contra isso, áreas VIPs e tal. Então, é muito... Aqui é muito, entra quem quer, na hora que quer, do jeito que quiser, participa como quiser, não tem isso de que tem que ter o abadá. A nossa, nem a gente chama de abadá, até para fazer uma distinção, no nosso caso, a gente tem uma camiseta, compra quem quer, por um sentido de pertencimento, né? Ah, eu quero vestir a camiseta do bloco porque eu quero ser identificado como uma pessoa que participa desse bloco, que tem a cara desse bloco. Então, é muito por aí. E aí isso se espalhou primeiro. Vieram nesse caminho. São Paulo veio muito rapidamente copiando aí o modelo. Eles ficam bravos, mas é assim. Depois eles acham que... Eles
olha a polêmica!
Mas lá só cresceu... Lá só cresceu uns 10 anos depois que aqui já tinha explodido, não é nem que aqui tinha começado, nós começamos na década de 80. Depois, mais ou menos em paralelo, Belo Horizonte também vem nesse mesmo momento. Uhum. A gente também percebe Brasília, eu me lembro de ter ido a Brasília fazer um seminário com a Secretaria de Cultura de lá, participar e contar um pouco do modelo daqui. Então Brasília também começa a acontecer. E aí, agora mais recentemente, a gente vê Espírito Santo, Curitiba, Santa Catarina, a gente vê outras cidades e até cidades menores. Juiz de Fora, que é uma cidade que não é a capital, mas que é uma cidade que também já tem o mesmo modelo de carnaval de rua, e a gente vai vendo isso se espalhando no Brasil todo. Porque o modelo democrático é um modelo que é muito animado, né, que traz essa sensação de eu posso pertencer a isso, eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso só ser folião ou só ser observador. Então, né, permite todas as formas de participação e, ao mesmo tempo, é um modelo que gira essa cadeia produtiva de uma forma também muito democratizada, porque o próprio vendedor, o próprio ambulante, ele não tem que pedir licença para estar nesse lugar, ele está ali, pronto, ele vai para essa rua. Então, é isso que a gente acabou replicando para o Brasil todo.
Agora, antes de deixar você curtir o seu carnaval, que a gente tirou do carnaval aqui rapidamente, Rita, queria que você deixasse aí as redes sociais, quem quiser conhecer melhor o projeto, a Casa Bloco, Sebastiana também, queria que você deixasse aí possibilidades para os nossos ouvintes entrarem em contato, enfim, conhecer mesmo.
Então, a Casa Bloco também, né, para encerrar, foi uma forma que eu encontrei também de trazer e democratizar o acesso aos carnavais do Brasil, porque é muito difícil a gente conseguir viajar para todos os lugares quando chega o carnaval. Normalmente a gente escolhe uma cidade e fica nela. E, então, assim, quando eu, como pesquisadora, como repórter, para repórter fazer para Globo News, essa cobertura, eu comecei a circular e que eu comecei a ver o carnaval, principalmente de Pernambuco, fiquei muito admirada com a multiplicidade de formas de manifestações culturais que existem no Brasil inteiro. Então, você vai encontrar caboclinho, maracatu. Maracatu se divide em dois: maracatu rural, maracatu urbano. Você vai encontrar laúrça, tem os frevos, você vai ter os axés, os afoxés. Tem tanta coisa diferente, gente, é tanta coisa, que eu falei assim, meu Deus, que riqueza, que pluralidade que a gente tem. Pena que não dá pra gente ver tudo ao mesmo tempo. Aí eu tive a ideia de trazer um pouquinho, um recorte desses carnavais do Brasil aqui pro Rio e criei esse projeto Casa Bloco, que mistura os carnavais do Brasil exatamente para poder dar essa demonstração de quantos somos, de quais somos dessas cores todas e também um pouco de troca de experiência, porque a gente faz palestra, a gente faz oficina e a gente promove outras linguagens. É um festival multilinguagem. Quem quiser conhecer para poder participar no próximo ano, porque é sempre no pré-carnaval, o nosso Instagram tem tudo, está tudo lá, é @casablocooficial. E a Sebastiana, que a gente já faz um trabalho aí há 23 anos, a gente se organizou no ano de 2000 e hoje tem um trabalho, eu acho que muito consistente. Eu considero o trabalho da Sebastiana, assim, uma das coisas mais bacanas que eu já fiz na minha vida, porque junto com meus companheiros de diretoria, porque a gente vem colocando, sabe aquela coisa que você vai colocando uma pedra sobre outra, tijolo sobre tijolo, e quando você vê, você construiu um castelo. Mas o que eu gostaria é, como uma pessoa que defende o Carnaval do Rio, é que ele mantivesse as suas próprias características e que a gente não cedesse a pressão do mercado para poder mudar, e tampouco da mídia, que às vezes vem também querendo dar umas pinceladas aí nessa coisa de glamorização, de celebridades no Carnaval, coisa que a gente tenta evitar.
Rita, a gente que te agradece, foi ótimo, vamos curtir muito aí o que falta do nosso carnaval e, claro, nos vemos na Casa Bloco no ano que vem.
Uhul.
E no imprensa, óbvio, né?
E tem muita água pra rolar, né, Bárbara?
Tem muita água, muito carnaval ainda pra gente curtir. Obrigada, Rita Fernandes, presidente da Sebastiana e também organizadora da Casa Bloco. Obrigada, até a próxima, Rita.
Tchau.
Obrigada, querida. Obrigada.
Beijo, tchau, tchau.
Acabou. Tava contando os minutos, Bárbara, porque eu já tenho a minha lista de bloquinhos pra hoje. Penso que eu não vou aqui gravar o programa e dar um pulinho ali na rua. É ruim de não. Aproveito que já tô aqui uniformizada com a Unidas do Jabuticaba Sem Caroço. Vou aproveitar um pouquinho essa segunda-feira de carnaval.
Não esquece de se hidratar, porque o carnaval de rua do Rio de Janeiro é fogo. É fogo, pegar fogo, tanto na festa quanto na sensação térmica.
Nossa, Bárbara, né? Tá quente.
Pois é, porque tá quente, tá pegando fogo, não é figura de linguagem, tá pegando fogo mesmo. Mas é bom pra aproveitar, é bom pra botar a fantasia, o imaginário, brincar com o imaginário, é algo lúdico, é super válido pra quem gosta de curtir a festa, ser feliz, né, Fran? Porque tem um historiador, que é o Luiz Antônio Simas, que a gente já entrevistou
aqui,
que ele diz, carnaval foi feito pra espantar tristeza. beleza. Então é isso. Vai ser feliz aí pelas ruas da cidade. De qual cidade você estiver, quer curtir o seu bloquinho, não precisa ser no Rio de Janeiro, já tem carnaval espalhado pelo Brasil inteiro, a gente sabe. Tem carnaval em São Paulo que a gente nunca imaginou.
Rapaz, tá disputando,
que
hein?
Que disputa hoje espaço.
Tem gente saindo daqui do Rio de Janeiro e de outras
pois
regiões
é.
Indo pra lá, hein?
Ninguém nunca imaginou que as ruas de São Paulo seriam palco de festas de blocos. E tem bloco lá, já profissa, fazendo muito carnaval bacana. Então é isso.
Belo Horizonte
Belo
também.
Horizonte
a
também.
Galera dá um mergulho na cachoeira e dá um pulinho no bloco. É, já refresca, volta, pinta, borda. Bárbara, são muitas possibilidades.
É isso. Curte a sua festa, porque carnaval é pra isso. Agora, não se esqueça de voltar amanhã pra curtir a gente aqui. Vamos jogar o nosso confete, né?
Confete serpentina.
E serpentina, porque a gente é das antigas. Nada de espuma. Olha, eu sei que espuma gera dinheiro, mas aquela espuma é chata que nem um troço. É muito chatinha.
E quando vem aquela mangueira, joga em todo mundo.
Ah, mangueira, tudo bem, você tá
gosta,
no calor.
O negócio é a espuma.
O negócio é aquela espuma, aquilo, nossa, grudento, não gosto não. Mas enfim, amanhã a gente volta pra falar de carnaval e política. Tem muito assunto nesse enredo aí. Dá pra falar de política no carnaval, Fran?
Sempre dá. E aqui no Jabuticaba Sem Caroço, a gente faz com que dê, Bárbara Pereira. Então, por favor, não perca. Anote aí. Já tá com aquela listinha dos horários do bloco? Eu tô com a minha aqui salva no celular. Então, entre um bloco e outro, você já coloca ali. Ouvir o novo episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Se a sua memória, assim, deixa desejar como a minha, vou te falar uma coisa mais fácil. Ative a notificação, porque aí toda vez que tiver um novo episódio, você não precisa nem se dar o trabalho de ir lá procurar. Você já recebe no seu celular, opa, novo episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Então escolha a sua plataforma de preferência, ou então dá um pulinho lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br, e nos siga no Twitter, que é o @jabuticabasc. Bárbara, já falei demais, vou pular os bloquinhos da cidade, mas amanhã, como somos profissionais e pontuais, estaremos de volta.
Um beijo, folião, foliã, jabuticaba, até amanhã.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.